Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, família de Deus. Na unção do Espírito, nos reunimos mais uma vez ao redor do altar do Senhor, ao redor da mesa eucarística da família de Deus, diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração. A comunidade sacramentina de Sete Lagoas celebra o dom da vida, a palavra, a fé, o pão eucarístico e a bênção em comunhão com a sua família, a igreja doméstica que continua vivendo a quarentena diante da epidemia, mas que coloca o coração nas mãos de Deus, com confiança, com perseverança e com fé, estaremos vencendo esta tribulação, estaremos em nome do Senhor retornando às nossas atividades assim que possível para darmos cumprimento à nossa missão. Por todos os irmãos e irmãs que estão nas equipes de saúde do mundo inteiro, pelos governantes, para que pensem nas populações e ajudem a retomarmos o caminho da paz, da justiça, da dignidade humana, e por tuas intenções particulares e as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a ação misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, a força que vem do nosso Pai Criador, e a unção do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja o Deus da vida que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos reúne ao redor do altar, o Senhor nos reúne ao redor da mesa da nossa família, o Senhor nos reúne pela fé para que possamos fazer o caminho deste dia sobre a sua divina proteção. Por isso, consagremos as horas deste dia ao Senhor. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, por quem somos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por Cristo ressuscitado, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abramos nossos corações e acolhamos a palavra de Deus que nos guiará ao longo de todo este sábado da segunda semana da Páscoa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles então foram apresentados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Acolhendo a palavra, elevemos aos céus o Salmo 32 e com nosso salmista digamos juntos ao nosso bom Deus: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou às margens para onde estavam indo. Palavra da vida, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, todos que nos acompanham diariamente através do áudio, celebramos neste sábado a caminhada de toda uma semana. Primeiramente, queremos agradecer a Deus tudo o que foi possível realizar ao longo desses 7 dias, vivendo liturgicamente a segunda semana da Páscoa, esse conjunto de 50 dias em que a Igreja celebra a força da ressurreição, a força da vida sobre a morte, rumo a Pentecostes. E durante toda essa segunda semana, tivemos a convivência com a nossa família em tempo de quarentena, convivemos com outros irmãos, necessariamente por causa dos trabalhos, por causa das nossas funções. Queremos muito agradecer a Deus tudo aquilo que possa estar sendo realizado em família para melhorar nosso comportamento, nosso relacionamento. Queremos agradecer a Deus a presença de pessoas essenciais neste tempo de pandemia, os irmãos da equipe de saúde, de segurança pública, de educação, da administração e tantas outras funções que não medem esforços para que a sociedade possa ter o mínimo necessário para a sua movimentação. Pessoas que enfrentam diariamente o risco da contaminação e da doença em suas vidas. Queremos agradecer a Deus termos irmãos corajosos a este ponto de ajudar a população. Queremos também pedir perdão ao Senhor se por acaso durante essa semana desapontamos com o nosso testemunho de vida, se fizemos algo que desagradou a vida em si, se fizemos algo que machucou o nosso próximo. Pedimos perdão ao Senhor e com certeza queremos no altar nos comprometer a renovar nossa vida e tentar não mais deixar o erro, a falha, retomar o nosso caminho. Queremos também consagrar ao Senhor a nova semana que virá. Logo mais estaremos celebrando a terceira semana da Páscoa. Queremos consagrar ao Senhor tudo o que somos, a nossa família, nossas atividades, toda essa situação de deserto que a humanidade está passando e principalmente a nossa vida, que ela esteja nas mãos do Senhor. Nos unimos, é verdade, com todas as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, que incessantemente ora a Deus em Roma por toda a humanidade. O Papa, ao rezar, ele pede não só para os cristãos católicos, mas para todos os viventes, para toda a criação de Deus, todos que estão na chamada, né, terra, na casa comum, essa casa comum que Deus nos deu com tanto amor, que fez tudo com tanto carinho, e por muitas vezes essa casa comum está danificada pelas atitudes do ser humano. Queremos nos unir então às boas intenções do Papa Francisco e com ele suplicar ao Espírito do Senhor que sobre a face da terra nos dê a graça da cura e da libertação. A palavra de Deus neste sábado nos chama muita atenção porque nós estamos vendo e acompanhando o nascimento, o crescimento da igreja que foi instituída a partir da força da ressurreição. A igreja dos apóstolos, a igreja tendo como referência o mistério salvífico da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos que os apóstolos não medem esforços para espalhar no mundo a pregação do Evangelho. Dia e noite estão indo para as comunidades, para as vilas, para as cidades gregas e não gregas, para falar da proposta do reino. E a multidão vai se aproximando e vai crescendo como fermento. E eles percebem que há muita gente já vindo de outras culturas, que não só a cultura judaica, hebreia, mas também da cultura grega, ou seja, de outras regiões que não viveram fisicamente, pessoalmente com Jesus, mas que começaram a aderir à proposta do reino vinda da vida de Jesus, que vinha através da pregação desses apóstolos. Só que há um primeiro descontentamento. Ora, quando nós vivemos em grupo, quando nós vivemos em comunidade, começa evidentemente a termos interpelações. Nem tudo é perfeição. Veja, nós estamos em quarentena, em família, ou mesmo dentro de um grupo social, e a convivência termina gerando também insatisfações, os apelos, porque somos humanos e evidentemente nunca estamos conformados 100%. E aconteceu um primeiro ato já da comunidade cristã de descontentamento. Os gregos, os que vinham da cultura grega, começaram a reclamar para os apóstolos que as suas viúvas, as crianças, os órfãos, eles começavam a perceber que não estavam sendo bem atendidos como os que vinham da cultura hebreia ou dos judeus. É interessante porque há essa reclamação. Não é uma reclamação para criar confusão, mas é uma reclamação de exortação para não haver o quê? Discriminação, divisão na comunidade. Repito, muitas vezes dentro da nossa própria família, dentro da nossa comunidade, igreja, existem esses atos de discriminação, de exclusão, de divisão. É muito feio, é triste saber que isso existe, mas existe, nós sabemos, é uma realidade. Agora, nós, como homens e mulheres, discípulos do Senhor, temos que nos esforçar para não deixar nem a discriminação, nem a exclusão, nem a divisão acontecer, porque não é de Deus, não vem do Espírito do Senhor. Toda divisão, toda segregação vem do espírito do maligno, é ele que divide. E na igreja, e na família, e na comunidade, nós não podemos deixar espaço para o maligno agir, senão ele faz um grande estrago. A primeira coisa que ele faz é tirar a confiança entre os irmãos. Então não tem nada pior do que numa família você ver irmãos que não confiam em irmãos, pais que não confiam nos seus filhos, filhos que não confiam nos seus pais. Numa comunidade, irmãos, sejam eles ministros, ou leigos, ou fiéis e sacerdotes, um não confiar no outro. É muito triste. E quando isso acontece, é porque precisamos retomar o caminho do Senhor. Não deixar que o maligno crie em nós desconfiança, divisão, segregação. Repito, isso não vem de Deus. Vem da esperteza do maligno. E aquilo vivido naquele momento com os apóstolos, o Senhor inspira os apóstolos há uma tomada de atitude muito legal, muito interessante, que talvez aí a gente entenda assim, o início da divisão das tarefas, dos ministérios a serviço do Senhor. Os apóstolos dizem, olha, então vocês que conhecem os irmãos gregos, escolham 7 homens de boa reputação, não é qualquer um não, de boa reputação para nos ajudar na hora da coinonia. O que significa isso? Coinonia, comunhão. ou da diaconia, na hora de servir, porque nós deveríamos continuar a pregação do Evangelho. Mas para não perdermos tempo, nós desejamos continuar na pregação e na hora de servir à mesa, de ajudar, levar, né, o arroz, o feijão, o trigo, o óleo para as famílias necessitadas, então eles poderiam nos ajudar para a gente poder, então, ser consciente da nossa função ministerial. E é interessante porque eles escolhem 7 homens de boa reputação, de testemunho, de oração, 7 gregos, que passam a ser os chamados diáconos, aqueles que estão a serviço. E essa função, ela entra na nossa igreja como um serviço ministerial. O diácono é aquele que também, juntamente com o presbítero ou sacerdote, ele vai servir à comunidade, na mesa da palavra, na mesa eucarística e na mesa da família, do povo de Deus, fazendo com que o bem alcance a tantos outros irmãos que também não podem vir mais à igreja. É importante, então, observarmos esta cena para primeiro entender que não podemos centralizar tudo. É muito triste quando alguém da família ou na igreja centraliza tudo. Ah, tudo tem que ser só eu posso fazer, só eu tenho que. Não, meu irmão, não, minha irmã, você não é insubstituível. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis e a família continuou, o trabalho continuou, a vida continuou. Não é porque a pessoa morreu que as coisas pararam. Não é assim, a gente sabe que não é. Então, pense um pouquinho mais, não centralize as coisas em você, compartilhe mais as responsabilidades, as funções, isso é de Deus. Quando você codivide as funções, tudo fica muito mais bonito, muito mais sadio e muito mais valioso, porque o outro tem dons que você não tem, eu tenho dons que você não tem e você tem dons que eu não tenho. E foi isso que os apóstolos foram bem inspirados no Espírito de Deus e agiram tão bem, codividiram as funções, deixando então alguns outros participarem do dom do serviço de servir a Deus. Então, essa observação dos Atos Apóstolos ajuda muito a ver nossas atitudes em família, na comunidade, na igreja, no nosso próprio local de trabalho. O Senhor Jesus, no Santo Evangelho, continua a nos acalmar diante das turbulências do mar da vida. O Senhor vai ao encontro de Pedro, de João e de tantos outros que viviam da pesca. Percebe que a uma certa distância da margem, a 5 quilômetros, eles passam por uma grande dificuldade porque o mar está bastante revoltado, né? Como a gente diz, mar revolto. E estão ali correndo risco de vir à deriva, do barco virar e de perderem até mesmo o que haviam pescado. O Senhor aparece de uma forma milagrosa sobre as águas, ou seja, o Senhor está acima de toda e qualquer tribulação. O Senhor está acima de todo e qualquer mar da vida que queira nos sucumbir. E assim, andando sobre a turbulência, a pé, ele dirige uma palavra aos apóstolos de muita coragem: sou eu, não tenha medo. Sou eu, família, não tenha medo desta epidemia, não tenha medo das dificuldades financeiras, não tenha medo de quem te persegue, não tenha medo das doenças, eu estarei contigo. Se previna. Tenha cuidado, faça de tudo para poder guardar a sua vida e a vida da sua família. Mas não entre no desespero, na angústia, não deixe o mar te engolir antes mesmo de você me ter na sua barca. E é interessante porque após a ordem do Senhor, não tenha medo, coragem, logo logo eles chegaram à margem, tão rápido que foi essa palavra de proteção. Hoje assumimos e tomamos posse desta palavra do Senhor. Não quero ter medo, Senhor. Peço que o Senhor entre na minha barca e me ajude a navegar para a margem, navegar para a praia, para a terra segura, para que o mar da vida não venha me sucumbir. É nessa certeza que nós elevamos ao Senhor a nossa maior prece neste dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como comunidade, alguns irmãos nos confiaram algumas intenções, e essas intenções apresentamos no altar do Senhor. Rezemos pelo dom da vida, o aniversário de Isabela Ribeiro Martins, 2 aninhos de sua vida. Rezemos pelos anjos de guarda de Bento, Benjamim, Luísa e Beatriz. Nos unamos pelas intenções de Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes Antepassados, Marina Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, Davi de Souza Aquino, Omar, proprietários, funcionários e clientes da Lubre Roni, por Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Neisa Rodrigues de Souza, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Camila Raquel Pontelo de Souza, Kleber e Carolina. Rezemos também pedindo a Deus a saúde de pessoas queridas, que desejamos a Deus que possam alcançar a cura e a saúde benfazeja. Rezamos pela nossa irmã Luciana Liboreiro, por Jaqueline de Fátima Silva, colaboradora do nosso santuário, juntamente com seu esposo Ângelo e seu filhinho Manuel. Rezamos por todos que fazem parte do grupo das mulheres misericordiosas e abençoadas. Rezamos também por nossa ministra, nossa amiga, colaboradora do santuário, Margarete Diniz Fonseca Vanucci. Rezamos pelo sétimo dia de Olga Martins de Assunção Ferreira. Rezamos também por Alisson Costa Martins, Frederico Costa Martins, Rosângela Rodrigues Costa Martins, Maíra Ribeiro. Nos unimos em intenção perpétua a todos os nossos irmãos falecidos. Por Aldo José de Carvalho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Ana Carla Moreira Borges, Cláudio Roberto Martins Lages, Bernardino Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Carolina Abreu Cucino, Walter Bruno Cucino, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Marcel Vieira, Enéa Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geraldo Alves de Freitas, Ivan Antônio de Avelar, José Maciel, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Wilson de Castro Silva, Raimundo Teixeira Guimarães, Geraldo Figueiredo da Silva, João Miguel Moura Paula, Maria José Gonçalves Barreto, Eduardo Bahia Nogueira, Roberto Carlos de Souza, Enéa Silva Machado, Eloy Garcia Neto, Maria Lúcia Silva de Souza, Valmir Barbosa Jardim, Vitor Justino Costa, família Silva e Barbosa, seus antepassados, por Elias Castanheira, Odete Castanheira, pelo padre André Agassi, por Dom Aldo Pagotto, pela mãe do nosso querido irmão Monsenhor Carlos, da Diocese de Sete Lagoas, e por todos aqueles que são valiosos para a nossa vida e que participam agora da glória celeste. Por eles, por nós, pela caminhada deste dia, oremos, meus irmãos. Tendo participado do sacramento, do corpo e do sangue do vosso Filho, nós o suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, gostaria de lembrar que amanhã, domingo, às 11 horas da manhã, estaremos transmitindo a Santa Missa diretamente aqui da capela do nosso querido Santuário de Adoração da Comunidade de Sete Lagoas. Peço que acompanhe via as redes sociais e também via o site www.santuariosetelagoas.com.br. Você entrando pelo site, você consegue ter acesso também ao link do Facebook. Então, repito, o site do nosso santuário é www.santuariosetelagoas.com.br. E transmitiremos a Santa Missa da terceira semana da Páscoa. Gostaria também de avisar os irmãos, os fiéis que frequentam o nosso santuário de adoração, que aqueles que desejarem anotar suas intenções, procure a portaria da casa paroquial da nossa comunidade, uma vez que a secretaria ainda permanece fechada devido à quarentena. Mas nós acolheremos os irmãos e anotaremos as intenções devidas para as celebrações diárias. Procure a portaria da nossa casa paroquial ao lado do santuário. E por fim, estou encaminhando a todos os nossos amigos, colaboradores, adoradores, uma live, uma mensagem pedindo o apoio financeiro, uma oferta para a nossa manutenção dos custos fixos. Temos que pagar a energia, a água, funcionários e todos os outros serviços necessários para manter a nossa igreja, nosso santuário. Sabemos que a situação está difícil para todos, somos conscientes disso. Mas aqueles que na sua pobreza, na sua simplicidade, puder ajudar, nós queremos desde já agradecer. O pouco com Deus é muito, principalmente nesse momento difícil em que precisamos manter 7 funcionários e os custos fixos que não deixam de ser cobrados. Então, quem puder nos ajudar, estarei mandando agora imediatamente os dados. E peço a sua colaboração amiga e que Deus lhe abençoe e lhe retribua de muitas outras formas. Peçamos ao Senhor que nos abençoe e que esta bênção nos dê a paz interior e um final de semana de boa convivência com a nossa família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Que venha do alto a copiosa bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan, e até amanhã, se Deus quiser.